Vozes da Igreja. Assim como Cristo nos consola. Era nosso primeiro Natal na ilha do norte da Nova Zelândia, uma terra bela e fascinante. Contudo, apesar dos dias ensolarados e da bondade dos membros da igreja, eu sentia muita falta de meus pais e irmãos. Tínhamos nos mudado dos Estados Unidos no início daquele ano e eu estava com muitas saudades de casa. Em nossa nova área, eu e meu marido fizemos amizade com o casal Wilson, uma jovem família irlandesa de outra religião cristã que também chegara recentemente à Nova Zelândia. Nolene Wilson era minha colega de trabalho e logo nos tornamos boas amigas, partilhando experiências da imigração e de nosso amor pelo novo lar. À medida que nossa amizade crescia, percebi que a família dela também estava se sentindo isolada e assoberbada. Eles tinham 3 filhos pequenos e um quarto a caminho. Certa noite, quando estava me sentindo particularmente sozinha e cheia de autocomiseração, tive a impressão de que a melhor maneira de vencer a solidão seria servir ao próximo, especificamente a família Wilson. Eu e meu marido decidimos naquela noite começar a comemorar os 12 dias de Natal com a família Wilson, deixando anonimamente mensagens e presentinhos na porta deles. A cada noite, minhas saudades de casa e minha solidão eram substituídas por entusiasmo e expectativa quando íamos sorrateiramente à casa dos vizinhos, deixávamos nossa mensagem e presentes em sua porta e saíamos correndo com um enorme sorriso no rosto. Todos os dias no trabalho, Nolene me falava da visita dos misteriosos duendes natalinos na noite anterior. Ela contava histórias de como seus filhos aguardavam com ansiedade a chegada dos visitantes, que estavam trazendo alegria ao Natal da família. Em várias noites, os jovens da ala vieram unir-se a nós em nossa diversão. Na última noite, à véspera do Natal, a família Wilson deixou uma mensagem e bolachas na porta deles, perguntando se poderiam conhecer seus duendes. Quando chegamos com os jovens para entoar cânticos natalinos como nosso presente final, as crianças estavam eufóricas e nossos amigos nos receberam com abraços e lágrimas de gratidão. O vazio de meu coração foi substituído por amor e alegria, e o laço de amizade entre nossa família e a deles se fortaleceu. Algum tempo depois, recebemos um e-mail de um homem da igreja da família Wilson, que disse ter ficado tão tocado pelo que fizéramos por aquela família que perguntou sobre nossa igreja e os atos de serviço que prestávamos ao próximo. A congregação deles nunca ouvira falar dos 12 dias do Natal e passara a associar aquela tradição aos santos dos últimos dias. Jamais esquecerei aquele primeiro Natal na Nova Zelândia, onde aprendi uma maneira inesperada de esquecer-me de mim mesma, trabalhar e consolar os que necessitam de consolo, assim como Jesus Cristo nos consola em nossos momentos de necessidade e solidão. Angela Valentine, Nova Zelândia.
Meu cartão de Natal de Obregón. Durante minha missão no México, eu e meu companheiro conhecemos um homem de Obregón, uma cidade no nordeste do México, perto do Golfo da Califórnia. Ele se interessou por nossa mensagem sobre a restauração do Evangelho, mas só tinha 10 minutos para conversar, pois tinha de tomar um trem. Ensinamos-lhe o máximo que pudemos naquele curto período e demos-lhes um livro de Mórmon e todos os folhetos que tínhamos. Naquela época, nossa missão não tinha missionários em Obregón. Vários meses depois, recebi um cartão de Natal de alguém que morava lá. Olhei o cartão e perguntei-me quem poderia tê-lo enviado. Foi então que percebi que tinha sido mandado pelo homem com quem tínhamos conversado por 10 minutos. Pendurei o cartão em nosso apartamento com o restante dos cartões de Natal que eu e os outros elders tínhamos recebido. Depois do Natal, eu estava prestes a jogar o cartão fora quando me senti impelido a guardá-lo. Aquela impressão não era uma voz audível, mas um sentimento no coração. Em vez de jogar o cartão fora, coloquei-o em minha mala. Alguns meses depois, ao ler o jornalzinho mensal da Casa da Missão, vi um anúncio de que a cidade de Obregón seria aberta para a obra missionária. Mais uma vez pensei, o que esta cidade tem a ver comigo? Então me lembrei mais uma vez do homem de lá que tínhamos conhecido. Vasculhei minha mala e achei o cartão de Natal. Escrevi no cartão: estes elders são amigos meus, e estou mandando-os para ensinar-lhe mais sobre o Evangelho. Em seguida, encaminhei o cartão aos elders designados para servir em Obregón e pedi que o levassem com eles ao visitarem um remetente. Logo recebi uma carta dos elders de Obregón. Ela dizia: caro Elder Ramos, até recebermos seu cartão, o trabalho aqui estava tão difícil que o presidente da missão estava cogitando remover-nos. Fomos ver aquele irmão e ele ficou tão animado com nossa mensagem que nos levou para conhecer todos seus familiares e amigos. Por causa desse irmão, iniciamos um ramo. Vários anos se passaram e 3 estacas foram organizadas em Obregón. Senti-me honrado ao saber que, por ter ouvido sussurros do Espírito, tive a bênção de desempenhar um pequeno papel para ajudar meus irmãos de Obregón a receberem o Evangelho de Jesus Cristo. Robert Ramos, Oregon, Estados Unidos da América.
Não tínhamos nada para comer. Acordei cedo na véspera do Natal, preocupada por não termos comida alguma para nossa ceia natalina naquela noite, nem dinheiro para comprar. Naquela época, eu morava com minha irmã Edicta em Maracaibo, Venezuela. Ao me levantar de manhã, ajoelhei-me e comecei a orar. Supliquei ao Pai Celestial que se lembrasse de nós. Pedi-lhe que nos concedesse pelo menos um pouco de alimento para aquela data tão especial, a Noche Buena, noite de Natal. Ao orar, meu ser encheu-se de paz. Parecia que uma voz mansa me dizia: tudo vai terminar bem, não se preocupe. Quando terminei a oração, soube que algo bom aconteceria naquele dia. Depois de acordar minha irmã, fui varrer o chão em frente da porta principal. A vizinha da frente me viu e veio me entregar 1000 bolívares, que me devia por uma toalha de mesa natalina e decorações que eu bordara para ela. Fiquei surpresa, pois nem me lembrava mais daquela dívida. Corri até o quarto de minha irmã e mostrei-lhe o dinheiro que ganhara. Surpresa, perguntou onde eu tinha conseguido aquela soma. A Deus tudo é possível, respondi. Alguns minutos depois, ouvi alguém lá fora chamar minha irmã. Quando me dei conta de que era a mesma vizinha, saímos para falar com ela. Foi então que ela pagou 1000 bolívares que devia minha irmã por algumas costuras. Eu e a minha irmã estávamos felizes porque poderíamos então comprar o desjejum, o almoço e o jantar. Depois de voltarmos das compras, havia um amigo nos esperando. Perguntou se poderia passar a Noche Buena conosco, pois não queria ficar sozinho na noite de Natal. Explicamos que só faríamos uma pequena ceia em casa, mas que ele seria muito bem-vindo. Ele contribuiu com 2000 bolívares para os custos da refeição. Mal podíamos acreditar no quanto Deus estava nos abençoando. Mais tarde, minha sobrinha telefonou para avisar que chegaria naquela noite e traria 15 quilos de carne marinada. E ao meio-dia, meu sobrinho chegou com a mulher e os filhos. Perguntaram se poderiam voltar naquela noite com um pouco de comida e comemorar o Natal conosco. Não vai ser uma grande ceia, respondemos, mas teremos o suficiente para todos. Naquela noite, eu e Edicta preparamos frango assado, salada de batatas, uma torta de limão e majarete, um pudim tradicional de coco, que saboreamos com todos os convidados. Mas primeiro, demos graças ao Pai Celestial pelas bênçãos grandiosas que nos concedera. Naquele dia, lembramos que se tivermos fé e não duvidarmos, Ele nos abençoará quando pedimos sua ajuda. Estilita Chassin Hart, Utah, Estados Unidos da América.
O último Natal de Linda. Durante meu segundo ano de estudos na Universidade Brigham Young, nosso bispado inscreveu a ala num programa de substituição ao Papai Noel, por meio do qual daríamos presente de Natal a uma família necessitada. Contudo, o nome de nossa ala sempre desaparecia da lista de voluntários. O Natal estava chegando e ainda não tínhamos nenhuma família para ajudar. Então, um dos conselheiros do bispo nos falou de uma família que poderia beneficiar-se de nossa ajuda. Quando tomamos conhecimento daquela família, todos tivemos certeza de que deveríamos concentrar nossos esforços nela. Linda, o nome foi alterado, tinha vários filhos de 9 a 15 anos de idade e tinha travado uma terrível luta contra o câncer de mama. Durante o estresse da doença, seu marido a deixara. Ela acabara de mudar-se de outro estado para trabalhar em um novo emprego em Provo, Utah, mas o trabalho não deu certo e ela ficou sem renda nenhuma. Quando conhecemos Linda, nós a adotamos imediatamente no coração. Fomos abençoados por vê-la como o Salvador a via, um espírito nobre e valente que superara muitos desafios dificílimos. Ela nunca foi um mero projeto para nós. Na verdade, tornou-se uma amiga eterna. Todos os membros da ala contribuíram com algo para ajudá-la, bem como a seus filhos. Nós mesmos éramos todos estudantes universitários, jovens e pobres, mas doamos do que tínhamos com alegria, pois a amávamos. Linda foi a festa de Natal de nossa ala, e durante esse tempo, vários membros foram ao apartamento dela e encheram sua despensa e geladeira de comida. Decoraram também uma árvore de Natal e rodearam-na de presentes para a família inteira. Deixaram ainda 4 pneus novos para o carro e pagaram vários meses do aluguel dela. Não sei como nossas humildes contribuições conseguiram render tanto, mas eu sabia que o Pai Celestial usara nossos sacrifícios para abençoá-la. Um ano depois, eu pertencia a outra ala de estudantes, mas voltei na época do Natal para visitar meu antigo bispo. Fiquei sabendo que o marido de Linda voltara ao convívio familiar e que as finanças deles tinham se estabilizado. Mas então o câncer dela voltou e lhe tirou a vida. Percebi que tínhamos ajudado a dar a Linda seu último Natal. Ao sentir o puro amor de Cristo de modo tão intenso por meio daquela experiência, aprendi que a verdadeira caridade é uma dádiva espiritual inestimável que nos impele a agir no lugar do Salvador. J. Audrey Hammer, Utah, Estados Unidos da América.